Entrevista.
E aqui de Brasília, com mais algumas informações que interessam, com certeza, a todos os municipalistas. Estamos agora, muito mais que antes, no tempo do diálogo. Coisa, aliás, difícil nesse país é diálogo. Mas parece que temos setores da sociedade que estão aprendendo a valorizar o diálogo como caminhos para solucionar dificuldades. É o nosso assunto com a nossa companheira Cláudia Lima, que esteve aqui semana passada, foi aplaudida. De pé, Claudinha? Também, é. Ela não paga imposto para rir, não. Está sempre alegre, vale a pena. Cláudia, quem é que está praticando o diálogo hoje que merece ser destacado aqui pela Rádio CNM para que todos os nossos gestores tomem conhecimento?
Boa tarde, Tairo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje a notícia é boa. É muito bom que...
Coisa difícil, então a notícia é boa hoje.
Porque desde 2014, quando os prazos da Política Nacional de Resíduos Sólidos venceram, que a maioria dos promotores só sabem multar tanto a pessoa física, o prefeito, né, o CPF dele, quanto os municípios, com multas milionárias. Se a lei é viável ou não, se o prefeito tem condição de cumprir com a lei ou não, isso não se discutia. Mas está crescendo um movimento, e eu tenho visto isso muito mais até puxado pelo Nordeste, de ministérios públicos estaduais que estão tentando acordos, estão tentando diálogos. Então, hoje eu quero citar três exemplos que eu considero que, eu espero que espalhem-se pelo país, em vez da gente só ver ações criminais para prefeitos que realmente não têm condições de cumprir com a lei, que pelo contrário, que busquem a solução e não
Vamos
somente
lá, então,
uma multa.
Gladinha, porque aquela história, né? Notícia boa, todo mundo quer ouvir.
Ótimo.
Como é raro hoje uma notícia boa. Qual é o primeiro caso que você...
Bom, cita? O primeiro caso é um caso mais antigo, já tem volta de 1 a 2 anos, que começou com a Associação de Municípios de Pernambuco e o Ministério Público Estadual, que no começo foi uma situação pelo viés negativo, onde eles queriam uma assinatura coletiva de termo de ajustamento de conduta, de TAX, né? Na verdade, lá eles chamam termo de compromisso ambiental, TCA. E se você não assinasse aquele TCA, você já teria uma ação civil pública, já responderia como pessoa, né? Os prefeitos estavam se sentindo realmente ameaçados. Mas quando a gente até pegou para ler o documento no início, os prefeitos teriam que se responsabilizar por obrigações que nem são deles pela lei de resíduos. Então a gente conversou com a MUP, fez um trabalho integrado e foi construindo já versões melhores desse acordo. Posteriormente, o Ministério Público, com a AMUP, eles conseguiram chegar no seguinte encadeamento de ações, né? Foi muito interessante o trabalho que a AMUP fez. Eu vou fazer a implantação de aterro sanitário a partir do momento que o meu prazo só vai contar a partir do momento que o Estado, por exemplo, liberar o licenciamento ambiental. Porque os municípios ficam reféns. Né? Se o licenciamento ambiental dura 1 ano ou 2 anos, de que adianta eu assinar um documento com o Ministério Público que vai me dar 1 ano, se eu só posso começar a construir ou fazer qualquer coisa a partir do Estado liberar uma licença?
É o freio da burocracia. Né?
Exato, que nosso país é muito moroso. As pessoas elas vivem num mundo imaginário onde 4 anos para cumprir uma lei é suficiente. Não é. Não é porque você tem que ir atrás do recurso, você tem que ir atrás da documentação, você tem que fazer uma licitação. É tudo muito devagar nesse país. Então, 4 anos definitivamente não é suficiente. E eu sempre cito o exemplo de Portugal. Portugal é um país menor que o estado de Pernambuco, levou 9 anos para eliminar os lixões e teve recursos da União Europeia. Então, você pensa, aqui o município no interior de Pernambuco, sem recursos, sem nada, como é que é cumprir num prazo menor do que um país na União Europeia, com recursos da União Europeia, cumpriu? Então, a gente tem que trabalhar com a nossa realidade, não querendo só uma lei inspirada na realidade europeia, quando a nossa realidade é outra.
Agora, veja, Cláudia, eu acho que você não devia... É muito pequena nessa época. Mas nós tivemos aqui, há alguns anos atrás, o Ministério da Desburocratização, que é um palavrão. O resultado de sugestão foi ótimo, mas só no papel, na prática.
Não, senhor. Porque a proposta é você tentar dificultar aquele que vai agir de má fé e prejudica toda a grande maioria, que na verdade a gente sabe que é a maioria, os que agem de má fé são minoria, né? A gente sempre trabalha aqui constantemente sendo demandados por prefeitos que querem cumprir com as leis, né? Eu nunca atendi um prefeito que falou, não, eu realmente tenho recurso, eu tenho capacidade técnica, mas não quero, eu quero ter um lixão, eu quero ser processado. Isso não existe, né? O discurso de que falta vontade política é o discurso daquele que falta conhecimento da realidade. Né? Essa é que é a verdade. Então, foi muito bacana isso, que esse diálogo que a AMUP intensificou muito ano passado e vai continuar esse ano com o Ministério Público Estadual, o município só vai realizar uma ação a partir do momento que ele tiver uma outra ação do Estado que viabilize aquela outra, como foi colocado aqui, a questão do aterro e das licenças.
Agora é duro, né, Cláudio? Quando a gente encontra algo que foi ensinado por Goethe, uma de suas obras, a tal da ignorância ativa, né? E como se encontra isso nesse país?
Exato.
Haja luta para vencer isso.
Exato.
Mas vamos lá.
E esse segundo é o nosso trabalho aqui na rádio.
Ah, uma coisa. Para que o ouvinte que não pertence ao municipalismo, que não é gestor, tenha ideia, o valor da multa pode chegar até quanto?
50 milhões é o valor máximo que pode chegar.
Para o município pagar uma multa de 50 milhões... É realmente Brasil, o país da piada pronta.
Tem um município em Santa Catarina de 2 mil habitantes, eu não, acho que é Major Vieira, não lembro agora quantos são habitantes, mas é pouquinho, que ele recebeu uma multa, se não me engano, de 12 milhões em 2016, alguma coisa assim. Era um município muito pequenininho, que era mais do que o FPM dele, assim, nunca vai conseguir pagar.
Com certeza.
É uma coisa absurda, a gente entende o dano ambiental, mas o dano ambiental ele existe porque a lei não previu fonte orçamentária para ela ser cumprida. Você não pode colocar uma obrigação sem indicar de onde vai ser o recurso para aquela obrigação ser cumprida.
A história da fonte, né? Nada tem fonte nesse país.
Nada.
Em relação aos municípios.
Somente, claro. Se a gente leva uma demanda para um governo estadual ou federal, eles vão dizer que não tem fonte orçamentária, por isso que não pode criar mais nada, né? Mas então, esse foi o primeiro exemplo da Associação de Municípios de Pernambuco com o Ministério Público Estadual de Pernambuco. Outro foi um trabalho feito em Alagoas. Alagoas foi o primeiro estado do Nordeste a eliminar, né, a fechar os lixões, porque ainda não recuperaram as áreas degradadas.
Consórcios.
Né? Exatamente, por meio dos consórcios, que já foi falado aqui na rádio. Né? E foi um trabalho muito bacana, porque como é que foi falado aqui na rádio semana passada, ele envolveu tanto a AMA, a Associação de Municípios Alagoanos, quanto o Ministério Público, quanto o Estado. Então a gente começa a notar que as coisas só dão certo quando você não tem um município abandonado à própria sorte. Você tem ali vários atores que fazem parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que não estão ali para fazer favor nenhum, né, que têm responsabilidades, e eles trabalharam juntos para a regionalização, para a criação dos consórcios.
É a briga longa, de muito tempo,
isso,
da necessidade de união.
Exato.
Se alcança o que se quer, normalmente.
É uma república.
Com certeza.
Né? A res pública, né? Você tem que, se o objetivo é fazer com que você tenha qualidade de vida para a população e um meio ambiente sadio, né? Isso é um bem público. A gente quer tentar proteger a natureza, a gente quer um saneamento, a gente quer aterro sanitário, coleta seletiva, são serviços públicos. Mas a gente não pode deixar o município abandonado à própria sorte, senão a gente... As nossas pesquisas comprovam. Quando a gente não tem atuação dos entes, isso tende a fracassar. Então, esse exemplo de Alagoas também é muito interessante. E esse outro mais recente é da FAMUP, da Federação de Municípios da Paraíba, com o Ministério Público da Paraíba. Inclusive, todo esse tema, Tairo, a gente quer discutir ele na marcha. A gente vai ter uma atividade no dia 10 de abril, né, às 14 horas, numa sala, né, numa programação paralela lá na marcha, onde a gente vai discutir somente sobre isso, sobre as boas práticas de diálogo para cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
E existem muitas boas práticas para serem apresentadas aos municípios.
Nem tantas. Não temos. Assim, a gente tem essa de Pernambuco, Alagoas, essa da Paraíba que eu vou falar agora, mas o que a gente quer é provocar para que isso se espalhe,
mas
é mostrar que dá certo.
Mas tem boas práticas também.
Tem. Não tão a nível que pega um estado inteiro, porque essas são realmente coletivas, né? Mas você tem muitas outras boas práticas de resíduos sólidos, né? De municípios que se vieram sozinhos, sem o Estado, se consorciaram e tentaram, né, cumprir com a política de resíduos. Isso tudo de uma forma muito mais demorada, né? Claro. Mas voltando aqui então da Paraíba, o que está acontecendo? Eles começaram a entender que, na verdade, muito mais importante, talvez, do que um aterro sanitário, é você viabilizar, por exemplo, a coleta seletiva. É o que a gente sempre colocou aqui na CNM. Você não vai ter uma quantidade grande de milhões de reais para fazer um aterro sanitário individual. O consórcio demora um pouquinho, depende da vontade política, né, da agilidade para, né, formalizar com outros municípios. Mas o que você pode fazer? Você pode começar um projeto piloto de coleta seletiva, um projeto piloto de compostagem. E a maneira como isso deve ocorrer, inclusive é o Ministério Público que coloca, eles pedem para adotar a solução técnica mais viável à realidade de cada município. Isso é interessante. Não é você impor um projeto para todas as cidades, porque você vai ter em região metropolitana uma quantidade muito maior de municípios, ali perto da capital, cidades grandes, onde tem uma quantidade maior de recicláveis, onde de repente o vidro, né, o papelão, o papel, a latinha, tem mercado. Porque a coleta seletiva está ligada a uma atividade econômica.
Com certeza. E com certeza que ensinando os passos, se chega em algum local.
Exatamente. A gente entendendo como a realidade funciona, a gente começa a ensinar e fazer tudo certinho. Aí a gente tem então uma realidade de um município na região metropolitana, onde dá para trabalhar uma coleta seletiva com mais diferentes tipos de recicláveis e outro não. Onde outro, de repente, vai ser só a latinha, vai ser só a garrafa PET, alguns tipos de plástico, não todos. Então, para a gente começar, de acordo com a nossa capacidade, né, tanto técnica do que é possível fazer, quanto a realidade onde a gente consegue escoar aqueles recicláveis. Tentando trabalhar sempre a inclusão dos catadores, né? Então, isso é o grande legal, o grande barato da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não é só você eliminar o lixão, é você aterrar o mínimo possível. Porque o resíduo, pelo próprio conceito dele na lei, o que que ele é? Ele é um bem dotado de valor econômico e social. Ele gera renda, ele gera inclusão social. Então, não existe lixo. A palavra lixo na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela não existe. Então, por isso que esse exemplo do Ministério Público da Paraíba, ele é extremamente interessante, porque ele começa a focar na questão da sustentabilidade do tratamento dos resíduos. Então, vamos focar na coleta seletiva. Eu não vou trabalhar na perseguição criminal dos prefeitos. Vocês assinam um termo, vamos trabalhar a coleta seletiva e aí sim a gente vai dando cada vez um passo maior para cumprir a lei.
É desafio e ação difícil, Cláudia?
Oi?
É desafio e ação difícil?
É um desafio.
Para que se estenda a outros estados?
Depende, porque cada Ministério Público tem uma realidade. Tem aqueles que não dialogam de jeito nenhum. Essa é a lei, cumpra-se e acabou, e tem as multas. Outros não. Outros começaram a entender, até porque há uns anos atrás, até a CNM participou, na época era o presidente Paulo Zilkossi, participou de uma reunião no Conselho Nacional do Ministério Público, onde eles tentaram pela não judicialização da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foi uma orientação desse Conselho Nacional para que os Ministérios Públicos Estaduais evitassem, isso eu já estou falando acho que uns 3 anos atrás, que eles evitassem judicializar. Mas eu acho que agora que eles perceberam, né, a gente está falando aí de 5 anos que o prazo venceu. Então, agora que eles estão verificando que multar não dá certo, que uma ação judicial não dá certo. Então, é caminhar junto com os municípios. Esse que eu acho que vai ser o grande legal dessa abordagem, desse tema na marcha.
Se tem uma solução que se resolve ali adiante, por que logo aplicar a multa? Por que logo penalizar?
A gente entende que isso é o desconhecimento da realidade. Porque você olha a lei e não olha a realidade.
É a famosa decisão de quatro paredes.
Né? Exato, exato. Como essa lei foi feita, né? A lei foi feita pensando no Sudeste brasileiro. Essa lei de resíduos sólidos, ela não foi feita pensando na realidade da Amazônia, por exemplo. Como é que um prefeito vai ter um aterro individual, vai ter um consórcio lá na Amazônia? Você tem Eirunepé no Amazonas, que são 13 dias de distância para a capital. Você tem muita coisa que inviabiliza o cumprimento dessa lei no país inteiro. Então, a gente precisa ainda trabalhar a realidade brasileira junto aos promotores, aos ministérios públicos estaduais, para eles entenderem que fizeram uma lei que não se adequa totalmente à realidade brasileira. Então, você precisa ter um esforço dos estados para ajudar na regionalização, para ajudar a impulsionar o comércio da reciclagem, por exemplo, que as indústrias da reciclagem elas estão concentradas no sul e sudeste. Você vai ter, acho que, se eu não me engano, de vidro, por exemplo, só tem uma ou duas indústrias no Nordeste inteiro. Então, por isso que aqui em Brasília, por exemplo, o vidro, grande parte é rejeito. Vai ser aterrado porque não tem viabilidade de mandar para São Paulo, que é a indústria mais perto. Então, se você não tem no Centro-Oeste uma indústria de reciclagem de vidro, não adianta você dizer que o vidro é reciclável. Ele é reciclável lá no Rio Grande do Sul, onde tem muita indústria. Lá no Sudeste, vai São Paulo. Então, a gente precisa de uma política pública, e é federal, não é o prefeito. Como é que o prefeito vai chamar uma indústria ali, como se... ele tem que identificar os gargalos. E o que, que o governo federal pode contribuir? Isso vai influenciar diretamente na coleta seletiva, porque você aumenta esse mercado totalmente sustentável e o prefeito consegue fazer com que cada vez menos resíduos sejam aterrados e tratados como rejeitos. Então, você diminui o custo para a prefeitura, porque se antes ele mandava várias toneladas para serem aterradas a um custo altíssimo, que é o transporte de resíduos, agora não. Isso vai sendo encaminhado para reciclagem, porque a coleta seletiva trabalha com cada vez mais resíduos. Você tem um que a gente chama de economia circular. Consome ali, aquele resíduo não é aterrado, ele volta para aquela cadeia, para aquele comércio, ali mesmo. Exatamente. É muito bacana.
Agora, aquela história, né? O cumpra-se nesse país é fácil de escrever, né?
Escreve,
agora,
muito fácil.
Agora, ninguém põe ao lado como.
Infelizmente, é isso.
Como?
E aí vem o discurso, se tiver vontade política, faz. E não é assim.
Vontade política. É o terreno também minado esse aí.
Muito.
Para a maioria dos gestores municipais.
Exatamente.
Aliás, o que eu estava falando com o prefeito hoje de manhã aqui, lá do Rio Grande do Norte, de igual a prefeito. Não adianta, né? Porque o que foi dito lá atrás vale até hoje. É o primo pobre e não tem jeito. A Constituição foi assim, a divisão do bolo é assim, então o sofrimento vai depender de todo mundo dar as mãos e resolver em conjunto.
Exato.
E aí, essa união, como é que cresce? Como se faz crescer essa união no meio municipalista?
E aí, no meio de resíduos sólidos, é que não tem vingado terreno fértil. Porque todos os exemplos que eu citei, se você for reparar, eu não falei a palavra união em momento nenhum. Quem hoje executa a Política Nacional de Resíduos Sólidos é o Ministério do Meio Ambiente, que não tem recurso para nada. Nesse país, a gente já está há anos, né, sem recurso para aterro sanitário. Nenhum tipo de recurso, assim, a fundo perdido, principalmente, tanto na Fundação Nacional da Saúde, na FUNASA, ou no Ministério do Meio Ambiente. Então, os estados que estão avançando nesse diálogo, nesse sistema de cooperativo, é o Estado, o Ministério Público, Poder Judiciário e o ente local. Porque se depender da União, que até hoje, o prazo para ter plano foi 2012, tanto para que o município tivesse os planos de gestão integrada, como o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E 2019, e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos ainda não saiu do papel.
Eu garanto a você que muitos dos nossos ouvintes tomaram uma surpresa agora ao você falar que o Ministério do Meio Ambiente não tem recursos para nada. E o Ministério do Meio Ambiente, na minha opinião, é algo que garante a vida no futuro. O que está acontecendo hoje já é um exemplo.
Exato.
É demais. E é só o começo, na minha opinião, porque o perigo está rondando em diversos estados.
Exato. Se você deixar o sucateamento continuar, que não é de hoje, o sucateamento do IBAMA, o sucateamento da Agência Nacional de Águas, né, toda a infraestrutura que faz parte do Ministério do Meio Ambiente, então você tende realmente a ter um sistema onde esses perigos que a gente corre não vai ter ninguém para fiscalizar e para alertar. Complicado.
Difícil, Cláudio, viu? Bem, amigo ouvinte, amigo municipalista, você teve nesta quinta-feira mais uma aulinha gratuita da nossa técnica excepcional, Cláudia Lima, que vem cá e fala tudo com uma facilidade enorme e didaticamente que todo mundo entenda. Cláudia, esse ensinamento que você assumiu para dar semanalmente aqui, eu tenho certeza que já vão chegar os aplausos iniciativa.
Muito obrigada, Tário. Obrigada a todos e um excelente fim de semana para a gente.